Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos à primeira reunião do SUP do ano de 2015. É um prazer tê-los aqui conosco. E daremos início a essa reunião aprovando a nossa pauta. Logo em seguida, vamos aprovar a ata da reunião 15 de dezembro. Aprovação do expediente e a ordem do dia. Então, podemos aprovar a pauta deste dia. Todos concordam com a pauta? Aprovada a nossa pauta. Com relação à ata da primeira RE 1512, todos concordam com a pauta que foi enviada ou alguém tem alguma modificação a ser feita? Ok. E a nossa ordem do dia, eu queria só... Oi? Com relação ao nosso expediente, eu queria apenas ver aqui a questão das justificativas de ausência da primeira reunião ordinária do Conselho Superior do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, realizada em 6 de janeiro de 2015, no Auditório do Campos Recife. Titulado MEC-CETEC, professor Ivaldo José da Silva, titular das entidades do setor público e empresas estatais Vicente de Paulo Brito de Paiva, titular dos diretores de CANT, Afogados, Márcio Flávio Tenório da Costa, titular diretor de CANT Caruaru, George Alberto Valdez de Mello, titular técnico administrativo Belo Jardim, Jailson Tenório do Nascimento, e titular técnico administrativo do Campos Garanhuns, José Fernando da Silva. Todos justificaram a sua ausência. Para a ordem do dia, nós temos... Eu queria apenas pedir autorização para fazer uma pequena modificação. Nós vamos aprovar uma série de cursos de classificação profissional, curso técnico integrado, e tem uma... a política de desenvolvimento de coleções, na qual eu sou relator, queria só tirá-la do item C para o item B, transformá-la em D, para seguir toda a sequência em que a Prodem vai estar aqui com a gente, pode tirar algum tipo de dúvida. Pode ser? Qual é essa alteração? Então, nós temos como ordem do dia aprovação dos projetos pedagógicos dos cursos de qualificação profissional de operador industrial e alimentos, Campos Belo Jardim, curso Proeja, curso técnico integrado em segurança do trabalho, Campos Caruaru, curso técnico integrado em edificações, também do Campos Caruaru, a política de desenvolvimento de coleções do IFPE, na qual a relatoria será feita por mim, a apresentação dos trabalhos da comissão do regimento disciplinar, anexo da nova versão da organização acadêmica, a sistemática para a realização de visitas técnicas do Instituto Federal de Pernambuco, o plano anual de atividade de auditoria interna, a proposta de alteração dos regulamentos dos grupos de pesquisa e orientação normativa para a solicitação de auxílio financeiro para a participação dos servidores em eventos científicos, tecnológicos e de inovação. Esse é o nosso expediente de hoje. Gostaria de convidar aqui a relatora, o relator, o conselheiro Mauro de Souza Leão França, que vai fazer a relatoria do curso de qualificação profissional de operador industrial em alimentos, para ele.
Bom dia, bom dia a todos, conselheiro. Eu desejo um bom ano a todos, né, 2015, que a gente tenha, durante esse ano, muita tranquilidade e paz na condução do conselho. Eu me baseei na relatoria no documento da Prodem sobre orientação geral para a elaboração de projetos pedagógicos de curso. Né?
Curso.
Mas mesmo assim, observando, ainda tem algumas orientações em relação a algumas correções no documento. Por exemplo, na apresentação cita um outro curso. Cita aí o curso. Na apresentação, o seu curso é de qualificação profissional em operador industrial. Aí parágrafos no terceiro parágrafo tem aí agente de observação de segurança, não é a escritura própria no curso, né? E aí mais embaixo novamente desta forma apresentamos em linhas gerais a proposta do curso de atuação profissional em agente de observação de segurança na indústria. E não é, né? O curso é de operador industrial de alimentos. E na carga horária, na estrutura curricular, no 5.1, a carga horária está... 5.1 tem a formação da paginada 5.1. Pronto, então a matriz curricular do curso está organizada por componentes curriculares em 4 módulos, está agora de 1.590. Aí está escrito 1.250 com e a segurança cumulativa com o mínimo 1.250 para a formação geral. Aí lá na matriz que vem do estado está 1.500. Aí eu não sei.
Está
340 e está 440 também, né? Foi, coloquei. Assim, o que eu pedi é que me voltasse para essa correção, né? Se não é, se não se baseia naquela orientação, já só tem essas correções para serem feitas. E uma orientação também auxiliar a matriz profissional que admite que fica aquela ordem. Porque assim vem período, depois vem do terceiro, depois vem do segundo, para seguir uma visualização melhor, né? E só tem um tipo de uma das emendas, que foi ele da fotografia dos saneantes, estacionantes, uma coisa que se tem. Então, o meu pedido assim, da relatoria era para apenas essas correções que tem, né, para ser aprovado.
Só com relação àquela carga horária do Estado, que você falou, que é característica, de hora eles colocam em hora aula. Que a hora aula lá, se eu não me engano, é de 40 minutos. Aí quando você transforma, dá 1.250. Então, hoje é relógio. Só isso, o resto foi realmente justificação. Corrige, você entrega com relação a tudo. E com relação ao dono que está no Estado, é que isso aí não é um curso técnico, é um curso de qualificação. Então é um outro
documento
orientador,
que não dá um regra específico para ele. Pronto, então aqui, o serviço seria apenas as correções disso aí, lá na apresentação do curso e lá na carga horária que está digitada, um pouco ao horário outro. E lá na matriz, na emenda, seria aquela ordem que fica mais melhor de visualização, que uma correção em um delas, que é o saneante, está assinando.
As demais colocações lá estão todas ok, é só os equívocos aí no nome do curso.
Na relatoria eu coloquei o seguinte, mas aí descarta que seria apenas as correções. Obrigado.
As conferências concordam em aprovar esse curso com as devidas correções encaminhadas pelo nosso relator, professor Mauro. Tem dois diretores que estão fora, se você não ficou lá. Vocês acham melhor nós verificarmos todas as relatorias dos três cursos e depois aprovar em bloco ou querem aprovar um curso por vez? Seria melhor.
Separadamente.
Ok. Então vamos colocar em votação o curso de qualificação profissional de operador industrial em alimentos, Proeja, do Campus Belo Jardim, conforme a apresentação do professor Mauro, né, e as devidas modificações que ele pediu para inserir. Nós podemos aprovar esse curso, todos concordam, vamos colocar em votação nesse momento. Alguém tem alguma observação a fazer em relação a esse curso? Tranquilo? Então vamos colocar em votação. 2. Dando sequência, eu convido a relatora Cláudia Aparecida Leite para apresentar a relatoria do curso técnico integrado em segurança do trabalho do Campus Caruaru. convido o relator Sérgio Toleron para fazer a relatoria do curso técnico integrado em edificações do campus Caruaru. Alguém tem alguma observação com relação a esse plano de curso? Vamos votar? Então vamos votar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.
Bom, obrigado a todos os relatores, né, pelo apoio dado aqui na, verificação desses documentos. Dando continuidade, né, como foi feita essa notificação do item C para o item B, no qual eu vou fazer a relatoria. Vou iniciar a relatoria da política de desenvolvimento de coleção. Os ajustes, pequenos ajustes inicialmente, né? Faltou só uma vírgula ali na página 3, que ali a ser solicitado não existia aquela vírgula ali, estava a ser solicitado vai ser aqui enviado pela próxima pergunta. Na página 15, tem a questão dos membros permanentes, o item A tem coordenador de formação e desenvolvimento de coleções, CIRI e SPE, uma instância equivalente com função de presidente da comissão. Aí vem uma preocupação. Esse presidente, ele deve ser alguém que entenda bem da questão da, coleção, da biblioteca, deve ser um bibliotecário, né? Ou um especialista nessa área. E logo em seguida, o item B tem coordenador da biblioteca do campus. E a minha preocupação, e modifica isso aí, que geralmente a gente só, às vezes só tem um bibliotecário no campus. Aí onde é a presidência, participa da comissão. Né? Então como é que a gente resolveria isso? Então, se eu estou solicitando aí, caso seja aprovado, a presidência da comissão deve ser feita por um bibliotecário ou especialista no assunto, acrescentar isso aí. E no caso do item B, que seria o coordenador da biblioteca do campus, deve fazer parte dessa comissão, colocar que poderia ser coordenador da biblioteca, bibliotecário, auxiliar de biblioteca ou um servidor lotado na biblioteca. Qualquer um desses poderia fazer parte da comissão, já que ele trabalha dentro do ambiente no qual haverá a questão da coleção da, biblioteca. Só para dar margem aí, você ter mais pessoas para fazer parte da comissão. Senão você amarra muito somente ao coordenador. O coordenador da biblioteca, que geralmente é um bibliotecário, e a gente só existe um bibliotecário na nossa biblioteca. Outra coisa que eu observei com relação ao membro eventual. Bom, se ele é membro eventual, ele não precisa participar, né, de um mandato naquela comissão. Não precisa ter mandato, ele não é eventual, ele só vai ser convidado quando houver necessidade de um trabalho específico que exija um profissional que não faz parte da comissão, precisa dar um auxílio por um profissional externo. Né? Então tem lá, eu entendo que membro eventual não deve ser mandado. Seriam profissionais convidados eventualmente para compor a comissão em caso que exija um reconhecimento de saber em áreas específicas que necessitem ser trabalhadas para a comissão. A indicação, no entanto, até por conta do reconhecimento de saber de competência, né, para que a pessoa possa ficar com o documento, deve ter uma portaria de designação, que geralmente é feita pela direção geral, né, que comprove que ele teve um determinado trabalho em uma determinada condição. Então, seria emitida uma portaria com um tempo previamente determinado para a ação daquele membro eventual na comissão. são as notificações sugeridas. Também tem dizendo lá que são membros eventuais da comissão de seleção e descarte. Aí eu pedi para trocar por podem ser indicados como membros eventuais. Que você pode ter ou não. Você vai ter a medida que há necessidade. E a duração do mandato do membro eventual dependerá de decisão do próprio membro ou de resolução dos demais em reunião geral. Não tem necessidade também disso, não vejo necessidade. Por quê? O próprio membro vai decidir da permanência dele ou não. Então, eu pedi para trocar por o membro eventual permanecerá na comissão conforme o tempo especificado, na portaria, né? Designação emitida pelo campo, podemos ser solicitados em outra necessidade. Então, toda vez que você vai estudar aquele profissional, você pode acreditar e entrar como membro eventual. Não precisa estar fixo um membro eventual aqui assim, no mandato. E também acrescentar que a indicação do membro eventual poderá ser feita, seria ali pelos diretores, coordenadores de cursos, coordenador de biblioteca ou algum membro da comissão de seleção e descarte, justificando a necessidade de participação do profissional. Qualquer um que tenha competência, né, de diretoria, de coordenação, está envolvido com a parte pedagógica ou da própria comissão que verifica que há necessidade, ele pode indicar o membro eventual, né, que tinha lá que seria feito em reunião. Né. Ele pode indicar, isso é encaminhado para a direção geral, que vai enviar uma portaria e aquela pessoa vai estar participando daquela comissão. O item 5.2.1 da página 17, no qual tinha ainda a questão do membro eventual, tem lá a linha B, sugerir em reunião um ou mais homens para exercer a função de membro eventual ou a substituição de um ou mais membros eventuais em exercício. Também eu achei desnecessária esse item B. Eu colocaria aprovar em reunião um ou mais nomes para exercer a função do membro eventual quando for apresentado. Só vou colocar em reunião se houver necessidade do membro eventual. Coloque em reunião para aprovar o nome. Vai ter a justificativa porque está sendo aprovado, porque está sendo requisitado. E pode ser apresentado por qualquer um daqueles que já foi falado naquela parte anterior, diretores, coordenadores, membros da comissão. Também com relação à linha C, incluir a linha C, que é referendar a indicação de um ou mais nomes para exercer a função de membro. Eu acho que a própria modificação ali da linha B já aprovou, já está ok. E aí pode acrescentar ali a questão da exclusão do membro eventual da comissão, poderá ser solicitada a qualquer momento, a direção do campus através de memorando do presidente da comissão, informando apenas se não há mais necessidade de serviço daquele componente. Também não precisa amarrar a pessoa para ficar. Né? Se ele quiser sair também, né, você dá essa opção, né, se por acaso você precisa sair para até para outro órgão, vai sair do instituto e tal, está informado que não é mais necessário daquele membro, pode ser solicitado por outro. Né? Deixa uma flexibilidade aí para ficar ou não com aquele membro eventual. Com relação à ordem de prioridade, né? Eu observei que tem 6 ordens de prioridade para a compra do acervo. E aí eu verifiquei também que, primeiro, a gente tem que verificar o projeto pedagógico do curso. Isso aí é fundamental. Então, você faz um projeto pedagógico do curso, você tem uma bibliografia, tem que ser atendida, não tem jeito. Até porque o curso vai ser aprovado no conselho, ele está dizendo lá que tem uma bibliografia, tem que comprar. Então, é a prioridade número 1, está correto lá, tranquilo. Aí, na segunda, a sexta prioridade era as enviadas por pesquisa e extensão. Né? Então, se a gente quer reforçar bem a pesquisa e extensão, não vou deixar como sexta prioridade. Eu tenho que colocar ela como uma prioridade, inclusive, igual à prioridade dos docentes. Os docentes sabem o que precisa para dar aula dele, sabe? Qual a bibliografia que é adequada. Né? Então, a prioridade dos docentes e da pesquisa e extensão eu acho que está no mesmo nível. Né? Então eu eliminaria o critério 6, que era a última que pesquisa de extensão, estava como critério mais atrás, né? E colocaria junto com os docentes, seria a mesma escala. Se os docentes pediam ou diretoria de pesquisa de extensão, eles tinham atendido no mesmo nível. E também com relação aos servidores da biblioteca, que eram em segundo. Eu acho que os servidores da biblioteca têm competência sim para verificar a questão do quantitativo de livros, se está vendo que está demandando a sua determinado volume, ele indicar que precisa ser comprado mais. Né? Mas não é questão pedagógica em si que acontece isso, com os professores e as diretorias. E com relação a como deve ficar, também no Vicente, quando ele vai na biblioteca, se ele sente falta do, que não tem livro para ele, determinado volume, ele também não pode indicar. Juntamente com o pessoal da biblioteca. Então eu juntaria os servidores, né? As sugestões dos servidores da biblioteca e dos docentes, dos discentes. Aí eu ficaria aí com quatro critérios, né? Para serem atendidos ao invés de seis, já que dois a gente junta. Outro que eu não concordei aqui, que eu achei que não. Valeria a pena colocar, é a questão de preço acessível. O que seria preço acessível? Se a gente já faz uma licitação para comprar pelo menor preço, por que eu vou botar preço acessível? Né? Então, eu tiraria e excluiria o critério do preço acessível, não deve ser considerado uma vez que a justificativa da compra do material não deve barrar o critério do preço. Você precisa, você vai comprar pelo preço do mercado. Está vendendo, independente se é caro ou barato, você está precisando. Então eu tiraria a questão do preço acessível. E também tem um critério ali que a administração de recursos para aquisição, pelo custo justificado, é suficiente. Ele já põe lá na normativa que essa questão aí da administração de recursos para aquisição. Outra coisa que eu achei que a gente deveria mudar, e eu fiz até uma pesquisa na internet, para verificar essa questão, é com relação a multimeios. Lá na política, ela só fala de multimeios. Só que os multimeios, você precisa de equipamentos que possibilitem que você utilize o multimeio. Se você tiver equipamento, como é que você vai utilizar o multimeio? Né? Então, se eu tenho um livro digital, como é que o aluno vai ler o livro digital? Eu tenho que ter um multimeio. Né? Então, eu pedi que acrescentasse, além de multimeios, seriam multimeios e equipamentos auxiliares. Né? Serão adquiridos materiais não convencionais, tal como CD-ROM, DVD, livros eletrônicos, etc., para o acervo da biblioteca, bem como os equipamentos tecnológicos, aí envolve computadores, tablets, equipamentos de áudio e vídeo, necessários para possibilitar o uso desses materiais e garantir o acesso dos discentes, docentes e servidores aos recursos disponíveis no acervo. A manutenção e ajuste necessários ao funcionamento dos equipamentos ficará por conta do setor competente em cada campo. Então, tenho que suprir, além de ofertar um e-mail, tenho que suprir o equipamento que vai possibilitar o uso daquele multimeio. E foi isso aí que eu observei que a gente poderia melhorar o documento caso tenha a prova.
Caberia a ser um bibliotecário da Provedoria de Ensino.
É.
Nós Nós temos dois bibliotecários na categoria de ensino, que vivem na verdade de estatística, mas eles diferem as dúvidas de vocês.
Inclusive, era uma dúvida minha se essa comissão era uma comissão sistêmica ou se era uma comissão por canto.
É institucional.
Mas tem representantes de todos os cantos, com todos aqueles ali.
Aí,
bom.
Um coordenador de formação para ajudar seria um bibliotecário da coletiva, do CID. No momento, a coordenadora do CID, do sistema de energia.
Presidente de fora, não vai ter aquele problema de fazer um bibliotecário e ficar né? A gente ficar com a opção da vida. Então não tem problema nenhum. Tem que levar a forma que você quiser. Beleza, naturalmente.
Eu não entendi bem o final agora, eu acho que você, aí eu falei, eu não entendi.
Vamos voltar aqui, só.
Porque é uma comissão no campus, presidida pela bibliotecária da Prodem.
Não, é uma comissão institucional.
Uma comissão.
Uma única comissão presidida pela coordenadora do CIP, que é a Prodem, certo? Mas composta por todos os coordenadores de biblioteca e os chefes de patrimônio de todos os campos. Todos os coordenadores de biblioteca de todos os campos de IDEAB e chefes de patrimônio, mais um chefe de biblioteca.
Agora, então,
um só. É porque a gente lá do campus, o chefe de patrimônio do campus.
Do campus.
É. Aí, não, isso aqui me confundiu. Aí eu sugiro que no primeiro lá, a gente coloque que seja da reitoria. O presidente da comissão não seja indicado pela reitoria, porque aí você não... Como todos os outros estão no campus, aí fica aquela confusão que você está achando que está no campus.
Você bota aí, ó. Ordenador
de cada campus.
De coleção do filho. Que é da Prodem, mas para ficar mais claro para eles, que
não sabe,
então você põe assim, Prodem, da Prodem, alguma coisa da Prodem, e é da Prodem,
e coordenador da Prodem.
De cada campo, concordo.
De cada campo.
Exatamente, porque fica da impressão que essa comissão é do campo.
É, ela, de cada
né? Por isso que eu confundi. Então, a
gente vai... Como também do patrimônio, de cada
campo. De cada campo. Acho que é perfeito.
Ok.
Mais alguma observação, alguma contribuição? Podemos votar o documento? Vamos votar? 23. Chegou mais um membro, né? Mais um conselheiro. 23. Obrigado a todos. Vou convidar aqui o nosso relator, o conselheiro Frederico Braga, que vai fazer a apresentação dos trabalhos da Comissão de Regimento Disciplinar, anexo da nova versão da organização acadêmica.
Bom dia, gente. Boa tarde. Prazer. A primeira vez que nós estamos aqui, né, no movimento da regime disciplinar. A última vez que o documento foi apresentado, foi sugerido e havia aceito pelo conselho que ele fosse visto pelo DAI. E no DAI existem grupos de trabalho nisso. Em várias áreas, esses grupos de trabalho fizeram o trabalho no documento e apresentaram à comissão a sugestão de alteração. E a comissão acatou todos os itens. A intenção era apresentar esse documento na última reunião que foi extraordinária, mas o problema de conseguir fazer a reunião da comissão. Nós pedimos alinhamento para que fosse apresentado no reunião de hoje. Não deu para apresentar na jornada, que foi mais uma questão diferente da ordinária. Nós temos aqui com o membro da comissão.
Thank you.
lugar, né? Ano novo, lugar novo.
Eu havia entendido que o documento colocado aqui fosse o que a gente tivesse que ainda fazer algumas alterações, mas estamos com o PDF aqui. A primeira coisa que eu gostaria, vocês tiveram a oportunidade de receber esse documento, não foi? Uma primeira coisa que ficou muito claro com a intervenção do DAI foi a mudança da tecnologia. Certo? Houve uma, eu vou usar a palavra, não sei se é correta, mas um abrandamento, tá certo? Da tecnologia. Certo? O que eu percebi é que também não houve alteração estrutural no documento. Certo? Houve sim uma proposta, e essa proposta nós incorporamos e vou parar, que é a criação de um processo disciplinar ultra simplificado, que na verdade é o que vai acontecer no dia a dia da instituição. Os dois processos que nós tínhamos descritos, eles eram muito complexos. E quando passou pela procuradoria, eles ficaram mais complexos ainda. E foram introduzidos vários elementos como se fosse um processo disciplinar do PAGE. Muito parecido com a estrutura do PAGE. Obviamente isso seria muito oneroso e desgastante para coisas corriqueiras da instituição. Então essa solicitação foi feita pelo pessoal do DAE e assim foi o maior trabalho que nós tivemos para apresentar esse documento hoje. Quanto às definições, eu queria subir um levantamento aí, foram alterações como, por exemplo, sobre processo disciplinar, medida protetiva disciplinar, tá vendo? Uma tecnologia que foi introduzida nesse documento. Relatório disciplinar. Eu verifiquei que nesse documento ficou assim, relatório disciplinar, documento final dos processos disciplinares. Eu acho que tem que retirar isso, porque nós temos agora três processos disciplinares. Ficou apenas como se fossem dois. Simplificado e completo. Nós temos agora o processo disciplinar imediato, o simplificado e o completo. Obviamente vocês vão ver que tem a ver com o grau da ocorrência. Né? Então eu pediria já para alterar isso, viu? E simplesmente o documento final dos processos disciplinares. Adiante. É o 20, é. Veja, como é?
A comissão
de aprovação, ela não tem autonomia para isso. É, porque a gente queria ver se a gente conseguia aprovar, se fosse aprovar na semana de hoje, aí começa a ressalva, né? Então, senão a comissão vai ter que se reunir, é muito grande a comissão e muita gente em todos os campos. Intervenção ético-pedagógica. Vejam que a terminologia mudou completamente. Subindo, ok. Eu vou só ressaltar, o resto tudo não mudou nada, viu, gente? Eu estou ressaltando algumas coisas. Aqui o processo disciplinar. Sim, os processos de averiguação são de três tipos. Processo disciplinar imediato, com duração máxima de 2 dias úteis da ocorrência. Processo disciplinar simplificado e processo disciplinar completo. Esses dois, o B e o C, nós já tínhamos sido submetidos anteriormente. Esse primeiro aí e a maior parte das ocorrências vão ser averiguadas pelo processo disciplinar imediato. Né? Então eu queria destacar esse processo. O processo disciplinar imediato será conduzido pela autoridade disciplinar ou órgão interno por ela designado seguir os passos. É muito importante que tão logo esse regime seja aprovado, os diretores tenham que fazer, constituir essas comissões e designar essas pessoas que vão dar para poder elas, dentro desse regime, elas poderem praticar os atos. Obviamente, o diretor do campo, você não vai dar um presente, né? Você não tem que vir lá. Essas pessoas vão cuidar disso, né? Então, autoconhecimento na comunicação do ato disciplinar, identificar os dissidentes acusados de indisciplina e intimar para uma reunião disciplinar no prazo máximo de 2 dias, preferencialmente com a presença do denunciante.
Uma pergunta. Ali, 2 dias úteis da ocorrência. A ocorrência é infração ou a denúncia?
É, ela, veja, aqui também já havia um conflito, né?
Uhum.
Mas ela só pode a partir do momento que ela tem um conhecimento.
Da denúncia.
Da denúncia. Porque senão ela, se não for um conhecimento, ela vai.
É, porque a ocorrência dá a impressão que tem que ser.
É, a ideia, poderia ser colocada ali na denúncia, né? Agora, a ideia é que seja aquele dia a dia. Por exemplo, a gente vai ver que tem um tipo, fazer barulho na área da sala de aula, sei lá. Aqui só pode, tem que ser na hora. Você não pode deixar aquilo para 20 dias, aquilo não faz sentido.
E se botar ocorrência barra denúncia?
Não, pode ser da denúncia. Eu acho que não. Eu acho que pega melhor o sentido. Né? Porque se tiver um fato e não tiver denúncia, ele não pode ser averiguado.
Então trocaria de ocorrência por denúncia?
Sim, mas trocaria ocorrência aqui por denúncia.
Ok.
Ao tomar conhecimento da comunicação do ordinário, já vimos, né? Indicar a cada um dos dissidentes as indisciplinas cometidas. É muito importante que aquele quadro que foi apresentado, ele seja de conhecimento de todos os dissidentes e que seja de conhecimento pleno de todas as pessoas que cuidam da disciplina na instituição. E todos os meios da comunidade acadêmica, para poder simplificar mesmo do que se trata. É, qual é, está infringindo o que exatamente? Né? Fica muito claro.
No caso, é indicar a indisciplina, né?
É.
Porque está a indisciplina.
É, ou um ou outro.
Ou um ou outro, é.
Pode corrigir aqui. Eu acho que é no plural.
A indisciplina
cometida.
Cometida.
Ouvir a defesa verbal de cada um. Isso aí, cada um vai se defender na hora. E aí ele preenche o relatório com os dados de cada um dos responsabilizados, obtém a assinatura de cada um, no mando de ciência, da defesa verbal. Certo? Agora, nós deixamos um caso da autoridade disciplinar ou órgão por ele designado constate na comunicação disso aqui, existe o risco de vida ou integridade física da vítima da agressão, o sistema disciplinado poderá imediatamente dizer ter visto frequentar as atividades acadêmicas, a moradia ou sem moradia, caso seja beneficiado com essa condição. Isso aí nós não vivemos dos outros processos, pelo seguinte, na nossa visita ao campus Vitória, que foi, nós vimos que existem situações que tem que ser tomada uma medida imediata. Essa possibilidade tem que ser imediata. Então, se acontecer uma situação de risco de vida imediatamente, tem que ser suspensa essa atividade.
Só uma dúvida, além do que está dizendo, a assinatura de um responsável tomando ciência da advertência verbal.
É, ou seja, porque nesse processo aqui, você vai dar advertência verbal.
É, absolutamente.
Ele foi advertido naquele momento de que ele infringiu aquele item do regimento de
discussão. Mas já sabe o momento que gera uma assinatura, o medista não deixa de ser verbal,
não, ele toma ciência. É diferente, existe um outro que ele recebe uma advertência, diferente, né? Ele toma ciência e foi advertido. Como se fosse a ata de presença da reunião dele. Certo? Estava presente, mas teve a honra.
Nessa assinatura verbal, nem toda vez o estudante, o discente,
assina. Não quer assinar.
Pode assinar.
Nós tivemos um exemplo lá na escola, que o rapaz fez 4 advertências. E ainda ele fez um negócio grave. Então nós colocamos dividamente para ele. Uma oportunidade até, ele vai poder fazer um desafio, solicitando um desafio, a conhecer ele, passar turma. E esse aluno ele foi indicado. Pois eu recebi um comunicado da promotora me chamando. Então eu vim aqui na procuradoria, falei assim, cara, eu sou o senhor vacinado, porque ela não tinha assinado, não. Eu tenho que ajustar, mas não assinou, tá? Eu acho que vai estar lá no fim. Agora o senhor bota escondido na pasta e leva para lá para a procuradoria, lá para o procurador, o senhor não botou? Cheguei no colégio, preparei tudo e fui. Quando eu cheguei lá, ele tá, o rapaz estava no meio do saco. Bom dia, tudo bem? Aí nós compramos, eu e o rapaz. Aí a promotora me disse, professor, nós já ouvimos o estudante. Agora nós queremos a sua versão. Só, eu desde a hora que eu disse, eu não conheço, eu preparei, eu queria que a senhora desse uma olhada. Porque tinha a primeira vez que eu posso, aí quando ela disse, mas eu não assinei. Aí ela disse, não tem problema, você não assinou, eu não quero nem saber se você assinou, eu quero saber se você fez, se você fez, e você é maior, sabe? Não sei como você pode prender agora. Agora isso foi a dupla, isso foi uma época de política, e eleição para a direção. Imagina que a pessoa mandou, estava lá para. Procurador, né?
A orientação.
Mas aí o cara foi afastado. Mas ele não
assinou, não. Eu acho muito interessante esse momento, porque de toda forma que está aqui vai dar mais tranquilo ao pessoa. Porque no caso como esse, existe no regimento disciplinar, está previsto que se ele não tiver assinado, tem um documento que caracteriza que ele não quis assinar. E isso vai fazer mais processo. E segundo, tudo isso vai ficar registrado no sistema de controle acadêmico, obrigatoriamente. Não vai ser mais exposto no quadro, mas vai estar no controle acadêmico. Então, isso que você levantou do dossiê é uma coisa que já deverá constar do controle acadêmico. Então, vai facilitar mais a vida do gestor no sentido de que as informações. Outra coisa, num caso mais grave, como tu falaste, ele vai ter que iniciar um processo mais complexo. Não vai poder simplesmente desligar o cara, está desligado não. Vai correr um processo completo e aí depois daquele processo ele vai ser desligado. Ele não vai poder ser mais desligado da instituição assim, numa tramitada, tá certo? Vai ter um processo que vai poder ser desligado. Mas também, tramitado esse processo, se acontecesse uma situação dessa, iria lá o quê? Todo um processo, mas para fazer. Então, mantivemos isso. Assim segue todas as coisas. Mas tem uma que nós deixamos marcado aqui, porque não deu para a comissão se reunir. A gente fez tudo por e-mail, não foi essa última parte. Então não deu para a gente processar isso. Veja, a penalidade aplicável, eu referi, a penalidade máxima. Aplicável em um PDI é a advertência verbal, gente. O que é isso? O PDI, a gente tinha colocado originalmente uma suspensão de 2 dias, certo? Porque existe o caso agravante. Imagina, o cara recebe a advertência. Recebe outra advertência. Outra advertência. Isso perde o total mesmo. Então, o caso que ele falou ali, né? Ou autoridade disciplinar, ela abre um processo mesmo, tipo, simples ou um processo completo aí, para aplicar uma penalidade maior, ou então nós poderíamos colocar que a penalidade máxima aplicável em um PDI é a suspensão das atividades acadêmicas por 2 dias. Isso é uma questão que a gente trouxe para o Conselho achar se ele deve manter esse sair amarelo, ou se a gente poderia permitir que, num processo simplificadíssimo, ele pudesse suspender o aluno estudante. Aí é muito importante a experiência de vocês, a prática de vocês. Não houve nenhum questionamento até agora, mas a comissão não se sentiu confortável para adquirir. Por enquanto, a penalidade máxima é a advertência verbal.
Eu acho que, diante do depoimento do professor Jorge, é bom a gente rever essa
questão. Tem outra coisa aqui, tá certo? Eu queria que falasse sobre isso, né? Ele já aproveitou.
Pode.
Veja, é o seguinte, a questão da suspensão da universidade acadêmica é uma coisa meio complicada, criando menores de idade, das mulheres, a gente não pode deixar fora de sala. Aí já ia se dobrar num outro processo.
No
detalhamento, que aí eu acho que iria para aquele outro processo.
É, porque a gente está
ligado. Exatamente. Então, o que eu acho que deveria ser a classificada aí era que alguma coisa que falasse sobre os desdobramentos, que a vivência seria enquadrada no outro tipo.
Não, mas ela pode, viu? Não, ela pode.
Entendeu?
Não, ela pode, né?
Fica complicado. Porque nesse caso aí, porque no caso do professor Jorge, não foi um caso de advertência, não está bem exclusivo.
Não, mas é.
Eu vai deixar aí, de e era maior que idade, porque só que chegou com o outro. Não é? Se fosse menor aí,
ia
se envolver,
não pode fazer. Quando eu acho
que para isso aí que está proposto, que é
questão
menor, seria isso. Aí,
a vida. Manter isso aí, né? Olha, se você pegar a versão anterior, tinha aqui a suspensão de 2 dias, mas na hora H a gente está mais.
Pode até
botar
a
diversão
verbal,
e hoje. Então, a marca que não tivesse sido escrito.
Nesse caso aí, eu acho que sim.
Antigamente, duas advertências verbal passavam com escrito. Então, se a reincidência passaria para o PDF.
Nesse documento aqui, mais adiante, por favor, Vander, tem uma tabelazinha? Aqui, ó. O agravamento das intervenções iniciadas de cada no processo, na propriedade, tem grau de dosimetria. Veja, uma advertência verbal pode ser agravada com uma advertência escrita.
Já está aí,
certo? Então, se a gente mantiver o que está em amarelo lá, Já pode dar advertência por escrito num caso de agravamento, não é isso?
Exato.
E estaria contemplado. Então, está aqui já contemplado.
Uma dúvida. Tem uma parte que, essa da advertência, o aluno vai para o centro de psicologia?
Não. Quando é um processo, quando se trata de um processo, tem uma comissão formada por psicopedagogo,
social.
Que distância aí dessa direção? Não. Isso aí é. Existe uma comissão disciplinar, tá certo? Que vai tratar dos processos disciplinares. Então, quando a formação dessa comissão do investimento. Né? E aí segue todo o currículo do processo e no final tem essa finalidade que são ou é a advertência verbal, escrita, afastamento temporário e julgamento. São as 4 possíveis penalidades que ele pode sofrer. Agora, com relação a ele ser indicado para contrato psicológico, isso depende da condição que ele pode receber.
Por exemplo, uma nova verbal, lógico, depende, ele pode ser. Uma advertência verbal por um motivo simples, mas a nível de causa incômodo, por um motivo um pouco mais grave. Era detectar o imprevisto, era um problema de câncer, problema em casa, para a família, tudo isso, era adiantar esse processo para evitar que isso viesse a crescer.
É, mas veja, na rotina da instituição, isso aqui, gente, é quando aconteceu a denúncia. Teve um fato e foi denunciado. Mas aqui só aconteceu tudo aqui porque eu não tenho denúncia. Só se nada. Bom, minha gente, só um pouquinho. Opa, tem com relação às intervenções, mas aqui é a 29. Primeira, 29. Aqui, pronto. A primeira logo. É uso indevido e ou a falsificação de documentos de até. É, existia uma solicitação do DAI com relação a essa questão de falsificação de documentos. E, mas é qualquer falsificação de qualquer documento. Que é, ou de interpretação com relação ao tipo de documento. Não, falsificação de documento. E já até constitui um crime, independente do regime disciplinar, pode ser um crime. Certo? Pode ser denunciado. Né? O cara falsificou um documento, pode ser usado.
Mas só apartamento temporário, se ele fez um documento lá que facilitou o ingresso dele, e depois descobriu que era falso, ele vai ter que ter...
Não, veja, o ingresso, aí independente de qualquer coisa, por ser falso, né? E ele vai ser desligado não pelo regime disciplinar, tá entendendo? Ah, tá. Agora, tem uma sugestão que o professor deu, qual foi aquele que o professor
deu?
O 7, né?
Entre o
7
e o
12. O 7. Eu entendi a argumentação dele. O 7 diz o seguinte: facilitação à entrada de pessoas que representem perigo para si e para a comunidade acadêmica. Ele tem um processo de disciplina completo, ou seja, tem que seguir todo aquele rito, uma coisa, né? E está com um afastamento temporário. Ok. Qual foi o outro, professor? Décimo segundo. Promoção ou permissão de entrada ou permanência de qualquer pessoa não autorizada nos alojamentos da moradia e de sem moradia. E aí está com uma penalidade, advertência escrita. É, o professor acha que está desproporcional. Está desproporcional. Ou seja, é muito mais arriscado permitir alguém entrar num alojamento. Porque na escola do mundo todo.
E essas escolas da Colômbia já tem entrada.
Qual foi a sua sugestão, professor?
Inverter,
né? Ok, gente.
Ou botar afastamento temporário também, né? Dois. Os dois
é. Eu acho que, a minha opinião é essa, dinheiro. É que deveria ser afastamento temporário dos dois estados. Embora, viu, gente? Embora, o acesso à escola é muito menos responsabilidade do estudante do que o acesso ao alojamento.
Ele vai ter que passar por uma porta.
O que vocês acham, com relação ao tipo de penalização? É o sério. Mas esse aí está mais branco do que a penalidade está mais branca do que a entrada do choque.
Professor Fred, só a gente fazer sugestão. Se essa tabela aí vier, que é afastamento, que é a ver com a escrita,
não está escrito.
E aí tem outro afastamento temporário.
Já tem uma coisa que fala sobre isso.
Não. Na ordem, ele vem derretido pela operação.
Ah, está em algum lugar.
Então,
que é organizar isso aqui.
E quem for consultar isso depois, que for, se vai ter um manual, vai ter a consulta, é mais fácil pagar logo e consultar logo naquele.
Porque
a gente
está. Sabe o que foi escrito? A lógica que fez isso ficar aqui foi porque quando foi isso aí foi importado no outro documento. Isso não foi elaborado na agenda, a gente importou o documento. Aí quando colocou nessa tabela aí, o investigador não era o...
Quantos itens tem nessa tabela?
20, não, 20. Não, aí tem um 30.
Não, pode.
São duas questões, né? Basicamente. Se a gente discriminou aquilo que a gente assobia para isso, a gente tem outros aí no final.
Não.
aí elencar ali depois só gravidade, vamos dizer assim.
É, agora, veja que esse processo é dinâmico, viu, minha gente? Isso aqui é uma coisa dinâmica, vai ter só como é que o futuro vai ser, bicho, né? Então, se a gente usar o indexador como o tipo da penalidade, nesse primeiro momento vai facilitar, né? Mas depois que você começa a encaixar outros itens, agora vai perder essa coisa também. Você tem uma pergunta? Agora, depois, quando for feito um documento elaborado pelos próprios campos, separando quais são as situações com o tipo de penalidade, você podia classificar também por processo de averiguação aqui, ó. Entre isso, por exemplo. Mas fica a sugestão aí, professor. Eu gostaria de sugestão. Uma sugestão do professor. Mas, assim, nesse primeiro momento, certo? Valeria a pena a gente ver a sugestão do professor.
Eu acho que deveria já até pelo. Que você falou que realmente não é tipo de. Eu acho que tem
mas ele pode ter entrado junto com o aluno, aí caracterizaria o acesso com o aluno. Não ele entrou de qualquer forma lá pela portaria, né? Tem que ser caracterizado que ele foi com aquela.
Pode ser uma fábrica. Bom, mas gente, essas foram as principais alterações do documento com base na decisão do Conselho de Superior da área.
Eu só acho que o 30 ficou muito abrandado, o 30, que é dano ao patrimônio só escrito. Eu acho que dano ao patrimônio tem que ser algo mais sério. A advertência escrita, eu acho muito pouco.
Inclusive, é
O cara foi lá, rasgou a cadeira, assim. O cara vai receber escrita lá, advertência.
Lembre-se que a advertência escrita ela pode ser gravada.
Sim, mas a outra de afastamento temporário pode ser agravada também com a expulsão se o negócio for muito sério. Né? E essa daí não chega.
Aí eu confesso a vocês, tanto nós na comissão, esse foi muito parte do documento que nós lutamos a mão. Foi nesse quadro aí.
Até para que aqueles que. Né?
É muito importante, porque esse documento, o original, tinha sido discutido com diretores, com um monte de gente da tela. Então, esse novo documento ali, ele mudou a orientação, mas o cerne é o mesmo do que veio originalmente.
Inclusive, dano ao patrimônio é um crime.
É verdade.
É considerado um crime.
Eu pedi aos diretores que se manifestassem, viu, gente? Os estudantes estão ali, ó, também pode se manifestar agora com relação a isso.
Pelo menos o afastamento temporário. Né?
Ele pode ser agravado por
expulsão. Eu acho que a gente pode usar essa parte, mas fazer o afastamento. Como está? O agravamento seria antigamente, mas o primeiro seria afastamento temporário.
Não é?
Causar danos de qualquer natureza, causar porro na vida. Olha aí,
tem que caracterizar
o processo de elevação. Mas aí, danos causados
intencionalmente, né? Causar danos intencionais, né?
Uhum. Olha aí, está na
palavra.
Aí
pessoal aqui
já ouviu.
Eu
queria dar uma contribuição
para você. Pode dar,
é, se ele rasgou uma cadeira, foi intencional, né? Não vai rasgar.
Não, 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 não.
Cuidado que é meu, que daí?
que é patrimônio público, mas também vai ter todos. Então, se os alunos também não foram incentivados a denunciar a destruição do próprio patrimônio, exato, então, como você disse, a intenção, eu estou dando testemunho, você vai ver que não teve, que você foi errado. Por exemplo, vamos ver que tem observado que a menina queimou o livro por lá e não sei. E ela vai dizer, não, ele é errado, porque não tinha uma pessoa lá que tinha informado direito. Eu posso ser. Mas o exercício da denúncia, quando se causa um problema patrimonial, acho que tem que ser de certa forma.
Muito legal,
professor.
Eu queria dar informação, existe o auxiliar do pequeno.
Thank you.
E o que a gente tem que se preocupar realmente é exatamente com esses danos intencionais. Então, se o aluno está lá com uma lâmina e corta a cadeira, foi intencional, lógico. Né? Se ele está arriscando a parede, se ele está quebrando a porta do banheiro, só pode ser intencional. É exatamente isso que a gente quer, né, combater. Né? Então, se você for uma pena mais agravante, né, isso inibe um pouco o aluno de fazer aquilo.
Veja, então eu estou ouvindo a chuva. Na hora que a gente agravou ali da advertência escrita para os professores aprendizados, porque não ser agravado lá na frente por um desligamento, então sentiu logo o meu desígnio que o texto está impreciso, né? Está impreciso em relação a isso. Então, nesse caso, estou propondo aqui acatar a sugestão de colocar a palavra
intencional,
mesmo sabendo que vai ter que
objetivar
isso aí, vai ter que provar essa intencionalidade, mas isso me parece muito mais favorável ao estudante do que ao gestor.
Causar, vírgula, propositalmente, vírgula.
Agora, nesse caso, muda a questão da proposição. Proposital é...
Com
propósito de, né? Intencional e intenção de, né? Se não é no, de propósito e intenção, não vai dar no mesmo lugar. Não, não sei. A palavra muda a precisão do...
Não.
Beleza, né? Muda a nossa opinião. A precisão da palavra intencional com proposital pode ser muito
importante, mas eu vejo, por exemplo, na parte da questão da legislação eleitoral.
Sim.
Quando o cara vai votar, ele, a gente sempre ouve mais da linguagem proposital. Né? O cara vai lá votar, ele pode indicar o livro. Então, sempre.
Então, causar intencionalmente danos de qualquer natureza ao patrimônio da CE e passaria a ser suspensão da jurisdição. Afastamento temporal. Chama afastamento temporal. Afastamento temporal. Tem mais alguma observação que vocês queiram fazer?
Não,
o CEP, a proposta do professor é que o CEP seja advertência escrita, não é isso? E o outro, qual é o outro, professor?
O
12, seja afastamento temporário. Trocar essas coisas. Alguma objeção, gente, de vocês em relação a isso? Isso aqui é o ajuste fino. Da prática agora dos dirigentes com os estudantes, né,
gente?
No caso do que o professor quer e do que
é
o caso do
isso,
porque a gente acha, tanto eu como a equipe, muito disciplinada do campo, nós achamos que é muito mais grave facilitar a entrada
no
alojamento do que no campo. Então, por isso é que nós estamos seguindo para dizer o mestre.
Até porque a responsabilidade do acesso ao campo não depende do
que
é.
Aqui é assim, no teste, nas palavras que as pessoas têm que seguir, para seguir ou para tentar saber. Então, na minha concepção, tem que fazer essa expressão. Tem que ter a pensamento da vida, de vida, em qualquer outro
sentido. Dois também.
Então os dois têm suspensão. Então a sua proposta é chamar a lei. Os dois são suspensão.
Então, para mim, o teste é suspensão. Agora, o 12, a gente não é uma competição. Só que o 12 não tem autorização para ser
registrado. É, mas é claro.
tem a chave.
O alojamento é ele que
tu manda. É, o que é que ele vai ser com isso?
Então, gente, olha, pedindo a
Então,
a sugestão do professor passaria a ser simplesmente que no 12, né, professor? Ele teria, ao invés de advertência escrita, teria...
Não, a minha é para ficar afastamento temporário do sério
e no 12. É, então eu estou propondo uma integração das duas, certo? Onde mantém o 7
com afastamento
e agrava o 12.
Pronto.
Fechamos? Pronto, agora a votação.
Vamos colocar em votação?
O último item é 999. Quem vai permanecer na tabela final ou quem vai inscrito ou quem vai receber uma nova numeração?
Não, ficou o 999, que fizeram a numeração do tempo 3 dias. A gente colocou ele como último para outras situações que não foram previstas aqui, que a gente pode não está vendo. Ele é o último do sequencial, não?
É, que eu tenho.
Não, aí veja bem, gente. É, aí beleza. Aí sim, mais adiante você vai criar o 31, 32.
Ah,
o último vai ser feito só no 9. Não sei. Se
criar o 31, professor, 32 vai ter que passar 40.
Então o 31 vai ser outro.
O outro vai ser 45.
O outro vai ser 51.
Não, veja. Regular a numeração de 30 para 999. Por que 999? Não, 999.
Não,
porque
são 3 dias. Não,
31 e depois mudar, até já está acostumado que o 31 é outro. Aí tem uma confusão.
É, a proposta é que não deixa. Tudo bem, bota o 31, quando vier o próximo vai ter o 32 e o 33, tudo bem.
Professor, no caso do documento final, não poderia ser organizado por penalidade, não, mas a faixa de temporário são essas, as outras são essas, e se você quer acrescentar, você acrescentaria no temporário, seria mais um.
Professor, eu entendo a sua sugestão, mas nesse momento teria que voltar para a comissão para apresentar isso aí, por causa de um pacto de tempo, são mais 2 meses, pelo menos.
Só sugestão.
Essa sugestão teria que voltar para a comissão. Ele não é, não era a secretária que vai fazer essa
meditação. É tentar conduta do pode falar, né? Sobre a finalidade, porque na finalidade é o contrato de uma atividade cultural. Foi o primeiro, a pertença assim, né? Aí vai embora, depois ele faz o primeiro de novo.
No processo, a autoridade disciplinar pega lá o registro dele e pode agravar.
É isso que eu falo, mas aí fica a critério de cada diretor.
Vamos colocar em votação, gente, logo, para a gente dar uma
intervalo. Veja, a sugestão do professor,
Eu acho que a gente tem que aprovar isso aí, qualquer, e na medida que for utilizando, se verificar alguma...
Aí eu vou dizer que eu vou dizer, a gente tem que criar essa aqui.
Pronto, a gente cria. Hã? Podemos colocar a votação?
Da minha parte.
Não. Por favor. Com as devidas modificações que foram discutidas aqui.
É,
duas propostas diferentes.
A minha proposta
é para ficar. Não, a fusão ele não submeteu a ela.
Você disse que todas duas, toda a
pele. Não, eu só não. Só
não,
não,
você foi que argumentou primeiro.
Foi.
Você colocou na votação.
Mas não, 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 votação, não tem problema.
Então, professor, com isso. Da forma que eu disse, eu vou, então vou procurar a fusão, para isso eu fiz. Dessa forma, contempla. Se o aluno achava que a outra que a gente quer mandar deve ficar, e o senhor achava que a outra da sua defesa era aqui, no alojamento que agradava a comunidade, a minha proposta foi manter o afastamento temporário nos sete e trocar por afastamento temporário no 12. Certo? Então, foi isso, eu confundi. O código. Não houve nenhuma manifestação por lá, mas está aqui aberta. Tem uma chave que deve ter.
Eu já conferi o que deve ser. É. Ministério. Afastamento.
Então, vamos colocar em votação, porque aí resolve uma
proposta.
Ok?
A proposta
de Jorge é fazer a troca do item 7 para o item 2. No caso, inverter.
E a minha proposta.
E a minha proposta e a de Guilherme é que seja colocado o agravamento no item 12.
Ok, gente, é isso que eu vou
votar
agora.
Vamos colocar em votação quem é a favor do agravamento do item 12 para ser colocado como afastamento temporário. Vamos votar primeiro ele. Não, primeiro seria isso. Seria trocar a advertência inscrita para afastamento temporário. Tá? Então esse é primeiro. E o segundo é colocar esse aí como manter a advertência escrita e o outro, não, o outro ser a advertência escrita, né? E esse ser afastamento temporário.
Então, como você está resumindo, então o que está em votação agora é trocar isso aqui por afastamento temporário.
Quem é a favor?
Quem é a favor disso? Trocar isso aí por afastamento temporário.
Vamos lá, começando aqui com ele.
Um, dois.
Quatro, cinco, seis, 9. E manter do jeito que está aí. 14 com 9, não foi? 23. Bateu. Então, não, será trocado para. Será trocado, não, mantém o apartamento temporário. Ó, fechamos. Agora vamos voltar à aprovação do documento. Com as alterações aqui já discutidas.
2, 4.
23. E agora vamos dar um intervalo para o lanche. Reformando os trabalhos, eu gostaria de convidar aqui o conselheiro José Carlos Pacheco dos Santos para a relatoria sobre sistemática para a realização de visitas técnicas do Instituto Federal de Pernambuco.
Bom dia a todos. Passando essa tarefa de fazer o parecer sobre sistemática, eu preparei o parecer aqui para vocês. Né? Parecer acerca da resolução de tabela sistemática para a realização de visitas técnicas com atividade complementar curriculares dos cursos oferecidos pelo IFPE. Tá? Após a análise da referida resolução, foram observadas as seguintes considerações. Primeiro, que essa resolução em questão é composta por 11 artigos e 4 anexos e tem por finalidade regulamentar a seção 7, denominada das visitas técnicas, no artigo 80, do seu primeiro parágrafo, deste Instituto Federal, sendo esta já autorizada por consulta, ou seja, já existe essa documentação aqui. Então, na verdade, é para regulamentar a forma como vai ser feita as visitas técnicas, os procedimentos que têm que ser seguidos. Tá? A resolução, em seguida, ela é composta por... Após analisar todos os artigos e todos os formulários, não foi observado nada que viesse à tona para dizer, ó, está errado. Então, ela segue, por exemplo, tem que passar pela coordenação, tem que preparar no seu plano de ensino, mas tem que ter todas as antecedências necessárias a nível de informação, passar pela coordenação, fazer parte do plano de ensino do professor, né, já tem que ficar previamente, não pode depois, mas agora, conseguiu a visita técnica fazer, de acordo com o caso da resolução, não pode. Isso é uma coisa prévia, até porque já conta com parte da carga horária da disciplina. Essa disciplina tem 60 horas, 10 horas você visita técnica, então já tem que estar no seu plano de ensino. Entretanto, toda vida, na emenda, no texto inicial, seja a emenda que está ali, o texto inicial e no artigo 1º da resolução expõe-se a seguinte, ele fala assim, visitas técnicas como atividade complementar. Isso gerou uma certa confusão na hora da minha análise, porque, como se eu fosse uma universidade federal, por alguma coisa, a atividade complementar é uma atividade extra-carga-horária. Ela já tem uma carga-horária, ou seja, um curso de nível superior, ele tem uma parte que é uma atividade complementar. Aí eu fui atrás de umas definições para atividades complementares, né? Inclusive essa eu peguei do Instituto Federal de Roraima, estava lá, procurei pesquisar nos institutos quem realizava atividade complementar, apesar de os institutos técnicos não serem obrigatórios, apenas os cursos de licenciatura, mas os institutos técnicos não são não é atividade obrigatória. Então eu fui a alguns, aquela velha busca, né? Consultei também a reitoria aqui, a diretoria também me ajudou, e intensos por atividades complementares. As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional, o que caracteriza este conjunto de atividades e a flexibilidade da carga horária semanal, com o controle do tempo total da dedicação pelo estudante no semestre no ano letivo. Isso já de acordo com o parecer do Conselho Nacional de Educação, né? Parecer número 492. Então já existe uma definição para essa terminologia. Além dessa definição, também as atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam, por avaliação, reconhecimento de habilidades, conhecimentos, competências, atitudes do aluno, inclusive adquiridos fora do ambiente escolar. Outra definição das atividades complementares, isso já está dentro do... Isso aqui eu li já dentro do no documento do IEF Moraes. As atividades complementares, quando houver, devem constar na matriz curricular e sua carga horária terá que contar para a integralização da carga horária total do curso. E, por último, de atividades complementares podem incluir projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, congressos, conferências e até disciplinas oferecidas por outras instituições. Já a medida técnica tem por definição prescindir as medidas técnicas, prescindir complementar o desenvolvimento de habilidades práticas, restringindo-as à observação técnica, consulta documental e a entrevista com o profissional, que seria uma visita técnica, né? Ou atividade de visita técnica visa um encontro do acadêmico com o universo profissional, proporcionando aos participantes uma formação mais ampla. O que eu quero dizer com tudo isso? Que existem duas definições já utilizadas no meio acadêmico, tanto da IES como, na verdade, pelo Ministério da Educação, que tem uma definição para essas duas atividades muito claras. Né? Aí até que tudo conclui assim, tendo em vista nas considerações expostas acima, observa-se a existência de diferentes conceitos para ambas as atividades. Sendo assim, a minha sugestão seria, em vez de colocar ali, estabelece a sistemática para a realização de visitas técnicas como atividade complementar, seria a realização de visitas técnicas como atividade prática. Né? Uma atividade prática. Eu fui lá e observo na prática tudo. Para não ficar atividade complementar, já que existem tantas denominações, eu não sei nem seguir. Eu não consegui a matriz aqui, eu não sei se existem atividades complementares dentro do IEF. Fora assim, que tem uma carga horária diferenciada. Então, a minha sugestão é para documento para todo organizado, os artigos estão muito bem feitos. Não achei nenhum erro dos alunos no documento, mas. A questão é só nesse começo, ele diz que é de tornar a visita técnica como atividade complementar. Mas na frente pode vir a tornar uma confusão na hora de analisar isso.
Vamos só pedir ajuda aqui ao pessoal da Prodem, né? Que pode nos orientar melhor.
Então, uma dúvida. Essa visita técnica, ela cancelaria a carga horária do curso ou vai ter uma estratégia
pela mesma? Não, a mesma carga horária.
Que a gente vê como estratégia pela mesma.
Nós temos atividades complementares. Nós temos atividades complementares, que até porque é obrigatório, os bacharelados, os licenciados. Como nós temos, então a gente faz parte da matriz curricular, bota mínimo de 200 horas, todas as coisas. Aqui, quando a gente se refere à atividade complementar dos componentes curriculares, é porque hoje a gente não faz parte da bolsa, não é mais possível. Quando eu escrevi aqui, eu falei que estava passado por 50 anos. Mas é um componente curricular que deveria ser feito tudo que faz parte de uma matriz, inclusive as disciplinas. Então, ela é a atividade complementar, quando eu falei, da disciplina. Ou seja, é uma atividade prática. Pode ser até um problema que o professor queira levar o aluno. Não é necessariamente, eu coloquei aquela questão de... da empresa, da atividade, várias questões de trabalho, de concreto, de coisa mais, né? Mas, assim, então, essa atividade complementar, ela realmente é uma atividade complementar, só que ela não é do currículo em si, ela é do componente curricular. Então, a carga horária dela já está dentro da carga horária do componente. E o professor é assim, vai fazer eletrotécnica, e ele sabe que está fazendo cursar aqui de eletrotécnica, que eles têm uma viagem para Xingó, não é? Então pronto, então, essa viagem para Xingó, essa carga horária, é uma atividade complementar para a medida técnica, entendeu? Então assim, está dessa forma na organização acadêmica, quando eu fiz na professora. A gente como mulher que deve ir na rua, mas não vai ter que mudar a organização acadêmica. A gente está reunindo a organização acadêmica, então assim, a gente poderia pegar essa sua gestão. E a gente colocar para a atualização da organização da gente. Aí a gente poderia atualizar.
Okay.
quiser, a forma da literatura serve também para esse professor. Não é ele mesmo que a gente faz. Esse documento para discutir com os diretores de ensino, todos os programas. Foi mesmo, mas aí é isso, é a habilidade complementar, realmente é. E tem até a frente daquela denominação, só que ela não entra na matriz do curricular, ela entra dentro do componente.
Uma sugestão, na minha parte eu só sugeri, na verdade, que o que acontece? Eu entendo que se faz parte da disciplina, então ela não está complementando, faz parte da disciplina, ou seja, uma disciplina técnica, a parte prática, que complementa o conceito teórico. Então a disciplina tem 60 horas, ela não está sendo complementada. Ela está no seu conteúdo, e 60 horas tem atividades teóricas e atividades práticas. E nessas práticas pode ser uma aula ou uma prática técnica. Na minha concepção. Já uma atividade complementar, ela vai complementar algo a mais, que não estaria fazendo parte, consumaria uma concepção.
Porque, inclusive, a atividade complementar ela é um percentual da carga horária da disciplina, que é estabelecido num percentual máximo, né? No máximo
30%. É o complemento da parte teórica. Entendeu? Que pode ser até 30%.
Agora, eu tenho
uma sugestão para o programa. Pode. Como fazer uma com a cabeça assim, né? Mas como é que vocês vão ter um conceito na cabeça? Já começar a revisitar, já estamos revisitando. Então já está anotado para a gente viver com a cabeça. Para ter problema com esse documento, aí eu sugiro a gente mudar, colocar um estabelece sistemático para realizar uma coisa certa como integrante dos componentes curriculares do
estudo.
Porque lá, quando os diretores de ensino discutiram esses documentos, eles ouviram o que todo o processo de construção da escola, a gente construiu junto com os diretores de ensino, eles levaram isso para o campo, foi discutido nos campos, e o documento foi retornado. Tem que retornar, a gente também faz uma revisão final para poder mandar para o concurso, tá? E a minha maior preocupação de diretores de ensino são as tais visitas técnicas que os professores criam e não tem nada a ver com a sua disciplina ou com o conhecimento curricular. Certo? Por exemplo, por que ir visitar uma empresa no Amazonas se tem uma empresa aqui em Pernambuco? Então, até os critérios do que seria uma visita técnica como integrante de conhecimento curricular. Aí eu creio que resolveria
o problema
e fica no
atividade integrante.
Do componente
curricular.
Ok, é isso. Deixa eu tomar que vai ter que falar.
Acredito, assim como o professor, que esse tema terminado e complementar ele está fora de ordem desse documento. Realmente, confundo com isso. Em relação às visitas técnicas, eu queria tentar dois elementos também que devem estar sempre contidos, né? E que é uma dificuldade do dia a dia, né, da gente, tanto quanto professor, coordenadores, gestores em geral, de avaliar essas visitas, né? E a gente sabe que as visitas técnicas, em muitos casos, elas não são complementares, elas são essenciais à disciplina, tá? Então, a IPG, a gente, quando passar para cá, tem adotado uma metodologia de tentar realmente interligar a visita ao componente curricular. Então, independente se o professor quer ou não levar aquela turma, já estaria mais ou menos ligado ao componente curricular e a possibilidade dele trabalhar. Tá? Então, aquele planejamento que a gente vê que, historicamente, tem contribuído para os componentes curriculares, a gente sugere aos professores que estão naquele semestre, né, que adoram. Então, é uma experiência que a gente está em teste, né, em avaliação, digamos assim. O ano passado funcionou bem. A gente tem reuniões por área, os professores alinharam as prioridades dessas visitas, no sentido de que as atividades essenciais aos componentes curriculares que foram motivo de não ser possível realizar na instituição, com a visita de envolve, que a gente sabe que é difícil, né? Ou também para suprir algumas deficiências que, porventura, alguns laboratórios têm, se seja de atualização, seja de reestruturação, né? Que possa ser feito. Então, eu não vejo aí a minha parte como professor, a minha contribuição, para que, como a Prodem, né, está revisitando a missão da educação acadêmica, aí eu vejo realmente para onde é um trabalho de pensar como é que isso poderia ser feito. Já passei para o professor Valdemir. A minha visão de visita técnica é uma visita que é uma oportunidade que se tem na nossa instituição, em todos os campos da vida, de realmente fazer com que a atividade formativa ela tenha um grande alicerce, ela seja implementada, principalmente as atividades práticas, né, em relação aos cursos técnicos. Nós temos essa oportunidade. Se o meu laboratório ele não atende a todos os requisitos necessários da disciplina, mas eu sei que em outro campo de estudo, ou em outro instituto que vive, nós temos laboratórios que estão mais atualizados, então o aluno deve ir, ele não pode ir, deve, porque a gente joga o aluno no mercado com a competência que ele precisa realmente, enquanto a gente consegue melhorar os nossos laboratórios. Então, da minha parte, eu não vejo a atividade de física técnica apenas com caráter complementar, com caráter de não, vamos ter que ter conteúdo. Não. Tanto é que quando a gente vai para a ponta do lado com a pessoa, a gente tem que ficar com a prioridade. Se eu tenho 50 visitas técnicas solicitadas e a gente sabe que não pode realizar todas as vezes naquele semestre, a gente não tem que alocar a prioridade. Então a gente tem que entender qual é que a gente vai aprovar ou não. O nosso fundamento lá tem que ser esse, que é uma atividade que, por um motivo ou por outro, a instituição não tem condições de fornecer para o aluno aquele componente curricular que é considerado essencial, isso é uma prioridade. Agora, se é uma atividade realmente complementar a formação, mas que pode ser muito bem trabalhada, eu vou dar um exemplo, tá? A professor, ele pode querer realmente passar um filme para o aluno. Mas tem duas possibilidades. Você solicita uma visita técnica para levar o aluno para o cinema. Mas você não pode também trazer com nossos recursos de audiovisual para aquele, mesmo que não seja aquele filme que está passando no momento, mas o outro, que possa abordar uma mesma temática, né, dentro da referência da instituição, sem utilizar combustível, que a área, tudo, já que temos outras demandas que não são possíveis fazer na instituição, né, que a gente precisa dar prioridade. Então, também colocar a formalidade é só para essa, para que a Prodem possa, muito animada agora com o seu comentário,
nessa resolução já está contemplando tudo que você colocou, certo? Inclusive, quem representou na reunião da gente discutiu, Valdemir, Maria, né, de Hospital de Férias e Extensa, quem veio no seu carro, que está em exercício. Já está contemplando justamente isso, a visita certa como um componente pedagógico dentro do componente curricular, ou seja, disciplina, certo? Então, como atividade mesmo pedagógica, ela está contemplando isso. O termo complementar, ele vem para uma faculdade que ficou assim lá, certo? Ficou assim lá. Então, a minha proposta é justamente trocar complementar por integrante, como atividade integrante dos componentes curriculares, onde é para o termo texto trocar, que vai contemplar justamente isso que você está dizendo. Tá? Dentro do que você está colocando.
Eu acho importante até
para
nós.
E a gente vai rever o texto na live. Confunde, como confundiu o próprio relator. Confundiu, ele mesmo disse que confundiu, ele mandou a gente, mandou e-mail. Confunde, realmente concorda que confunde. Tem que mudar lá.
Excluiria, porque
assim,
a minha proposta é excluir. Como atividade complementar, mas sim de priorizar a atividade integrante. Eu não excluiria, porque a gente sabe que em alguns componentes, tá? É necessário realmente, em alguns momentos, principalmente quando você tem, alguns estudantes que estão se destacando, né, em alguma Olimpíada, alguma coisa, que você
mas
não
pode ver a mesma atividade complementar. A visita técnica está associada ao componente curricular. Esse caso não é visita técnica. Atividade extra classe. Mas não é visita técnica. Entendeu? Atividade extra classe. É outro conceito. Não impede, né, que alguém que está fazendo alguma atividade fora da sala de aula, fora do componente curricular, vá fazer uma visita, mas não é técnica, é uma atividade extracurricular.
Esse regulamento seria apenas para as iniciais.
Para as visitas técnicas.
O que não impede as visitas curriculares de serem realizadas?
Não, não impede. Não impede. Não impede. Não impede. A visita técnica é um tipo de atividade extracurricular. Tem outras atividades
extracurriculares.
Só é computado na carga horária a visita técnica. Esse tipo de visita que ele falou, né? Que não está ligado ao componente curricular, não computa na carga horária. Compreendido?
Sim. Foi não.
Vai ter de manhã e à tarde. Então, na hora do planejamento, você tem que ser para a carga horária.
mas as semanas letivas eu não posso deixar de terminar antes, entendeu? O professor não vai terminar antes.
Ela não esquecesse a aula.
Não, a carga horária ela visitou, ela fez no fim 6 horas. Então aquela carga horária vai ser computada na carga horária da disciplina. Mas isso não deixa que ela tenha que cumprir as 18 ou 20 semanas. Porque a RDB existe, a gente não pode cumprir o que a lei está dizendo. Por isso que está ali. É para ficar bem claro.
Professor.
Não trabalha. Mas o professor vai ter uma turma. As outras ele vai continuar. Então, veja, tanto o professor vai dar o seu expediente, como o aluno vai vir até a última semana, porque ele também deu as instituições. Então, eu acho que está sendo uma confusão, não é? Eu acho que liberando a última semana para fazer uma visita até que registrar mais naquela semana, nunca é que ele está subindo a lista.
O doutor tem que pensar o tempo horário para a quantidade de carga horária que tem sido aplicada.
Como ela mesmo falou, ela participou da construção de documentos. Só que no sistema democrático, a maioria ganha. Né? E ela não se sentiu contemplada porque não ganhou nessa maioria. A proposta dela não foi vencedora. Além disso, esse documento foi discutido lá no campo de Guarulhos. Né? Ele deu um prazo para ser discutido esse documento nos campos. Não sei por que essa proposta também não veio no campo de Guarulhos, porque não veio a gente que volta essa proposta, que está colocando. Mas isso não impede que a gente aqui tome um outro direcionamento, porque o conceito superior é bastante maior. Certo? Bem. Então, e fique bem claro que não veio nenhuma proposta em relação à lista do campo de Guarulhos, que era essa modificação. Fique bem claro isso para o conceito, certo? Bem, agora com relação ao item 1 do artigo 2, o planejamento semestral é uma coisa mais curta, mais rápida, onde você planeja rapidamente aquilo que você vai dar na sua disciplina. O que está no item 3 é o trabalho de vista técnica, que é descartado, está inclusive no anexo 1. Certo? Então, uma coisa é diferente da outra. Então, não vejo por que a gente excluir o item 1. Certo? Porque eles são complementares. Então, é que o projeto da pessoa complementa o planejamento de ensino. Certo? Com relação às 18 e 20 semanas, né? Garantiu, que é o inciso 8, garantiu o cumprimento de 18 20 semanas lecturas com atividades pedagógicas e cumprimento curricular, conforme o parágrafo 5, 5, artigo 98, quando são acadêmicas. Tem que ter que mudar a outra forma. É a mesma coisa que se colocou antes, que foi aprovada pelo Instituto recentemente. A gente já está, como se está usando o pouco, fazendo, revisitando, já começamos a revisitar os nossos assentos, mas está lá. Então a gente pode também anotar isso para rever o processo da prova nas nossas assentos. A gente não está fazendo nada diferente do que está lá. Compreenderam isso?
Só um esclarecimento, só um esclarecimento. No caso, ele fez uma visita técnica lá e tem direito a 30, até 30% do componente curricular.
Sim.
Foi uma disciplina lá de 80 horas, ele pode registrar até 24 horas de aula. O documento, ele não diz como deve ser registrado isso, porque, por exemplo, se eu vou passar 3 dias viajando, eu não vou passar os 3 dias numa atividade. Às vezes tem uma atividade de um passeio, uma coisa no meio da visita, né? E o cara vai lá e faz 24 horas. Não tem nem um tipo de normativa que vise, que diga como o professor deve registrar esse tempo da visita, porque fica muito em aberto.
O item 1 é o planejamento, que tem que ser aprovado pela coordenação.
Então, no planejamento, ele já tem que dizer as horas que vai equivaler aquela atividade. E outra é com relação ao tempo, ao período aí de 30 dias. Alguns professores até me procuraram dizendo que é muito tempo, porque às vezes a empresa ela só informa dias antes da realização da visita. Né? Então acharam muito tempo para informar a administração sobre
a organização da carência. Uma coisa é planejar, outra coisa é o planejamento que a gente dá porque a empresa não atende.
Uhum.
Não, a gente volta ao que a gente tinha antes,
caso só se falou
em cima
da hora. Concordo. Não, isso eu concordo com você, estou dizendo que procurar.
Não pode mudar, mas o planejamento vai lá.
Já ouvi.
Tem um esclarecimento também, professor. Tem aqui na resolução, né, dizendo que o professor só pode registrar o verdadeiro realmente em assistência em atividade pedagógica. Ele não pode registrar o tempo que ele passou viajando,
sim,
que ele passou dormindo, ele passou almoçando. É o tempo de verdadeira atividade na hora de
eu não sei se isso cabe a nível de profissionalizar, a nível de registro, a nível de estudos, seria cada visita técnica o professor trazer que esteve aqui, no período que está tratando aqui, oficializaria o que ele está dizendo. Né? O professor tal visitou a empresa em Suape no período de 8 às 10 da manhã. Se precisar, não sei se cabe, é só uma sugestão.
E pelo aquele parágrafo lá, aquele artigo que estava lá, que diz que ele tem que cumprir o componente durante 18 ou 20 semanas. Tá, ele registrou lá 24 horas da visita dele. Carga horária. Agora, ele tem que vir para dar ainda naquela turma e fazer alguma atividade até a 20ª semana? Não, é isso que eu quero que esclareça. Naquela turma ou não? Essa é a dúvida.
É que a gente modifique, como está aí, sim. Dado que o cumprimento de 18, 20 semanas aqui, porque tem tanto que é 18, tem que ser 20, tem que ser 20. Se a gente utiliza o sábado ou não. Com atividade pedagógica do componente muscular. Como está aí, sim.
É possível tirar isso, porque eu fazer visitas técnicas, aí eu queria te dar horas a mais, a verdade é essa. Então eu acho que isso vai desestimular as visitas. Se isso pudesse ser tirado sem infringir nenhuma legislação, eu acho que isso o professor planejou, colocou no planejamento da coordenação dele a visita, a visita foi incluída no documento. Ele executou a coisa. Tem um relatório dos alunos, tem uma série de coisas que vão decorrer disso. Aí, ele, obviamente, porque ele tem agrupado uma carga horária maior de uma semana, a última semana, por exemplo, possivelmente ele não vai ter. Aí ele vai ter que dar aula, porque ele fez a visita e ele ainda tem que estar mais detalhes das aulas. E ele não vai poder fazer chamada para os alunos. Não vai poder fazer isso, não vai poder registrar presença. Os alunos já tiveram presença na visita, incluindo a carga horária. Eu acho que o critério da carga horária, nesse caso, se puder sobrepor a questão das semanas, eu acho que é
fundamental. Ele pode vir para a instituição, dar aula em outra
disciplina.
Até porque quando ele for fazer uma visita
técnica,
ele
vai deixar dar aula em algum lugar. Abrir um espaço de aula dele para outro.
Sem pensar. Leda.
E qual é a proposta?
Seria o último ensino, né? tem que garantir que aquela estudante está cumprindo as 18 fins de semana. E aí eu fico muito isso. Tá? Não é no componente, mas o estudante ele tem que ter as 20 ou 18. Agora, tem essa palavra aí, o meu entendimento que está gerando a confusão e o problema é que a confusão da interpretação da lei, que para mim não é por componente, e o problema de desestimular a justiça externa. Então, tira, pelo menos tira, onde tem componente curricular. Pelo menos tira isso.
Agora tem uma questão também, Mário, que ali na resolução diz que prioritariamente as visitas sejam interdisciplinares. Né? Então, a questão daquele professor que vai ter o horário atingido também participar da visita. Né? Seja realmente construído de forma interdisciplinar. Essa é a maior proposta aqui, para não ter, não ter de um componente só, mas entendeu? Que envolva vários componentes. Aí já tem aí, tá? Então, em vez de colocar cargo de cumprimento das 18 semanas por componente, seria ao estudante.
Ao estudante, pronto. É a sua substituição.
Com atividades pedagógicas.
A pergunta é, esse texto está de conforme o parágrafo, porque se for, tem que tirar.
Esse texto está de conforme o parágrafo.
Então eu tive que integrar professores de construção naval e de automação industrial para uma visita técnica que não cumpre aí os 30 dias nem nada. Mas foi uma visita técnica, ia ter uma visita técnica com os alunos, iam conhecer todo o estaleiro. Não, eles começaram com uma visita técnica mesmo. Ela queria com uma semana, disse que uma semana não tinha condições de organizar.
Ali, artigo 13º, né?
Ah, entraria em casa domingo.
Pronto,
então seria casa domingo.
Essa parte que eu estou falando não estava planejada.
Não estava planejada, exatamente. parte? Isso aí permanece ou sai?
Não, esse fica, mas é uma modificação que eu estou...
Do artigo 5º sai, né?
Não, o conselho é aprovado, né?
Não, os dois
modificados, fica assim, ó, garantir o cumprimento de 18/20/27 com atividade pedagógica aos...
Ah, tá, tirado com componente.
E a alteração seria a substituição do termo atividade suplementar para atividade integrante.
Integrante. Quando aparecer com o técnico, mudar para integrante.
Porque a visita técnica faz parte, então integra a carga horária.
Então, mais alguma? Fechamos, mais alguma observação? Então, vamos colocar em votação. Por favor.
2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 21.
Dois conselheiros precisaram sair antecipadamente. Convidar agora o nosso conselheiro André Menezes. Vai relatar sobre o plano anual de atividades da auditoria interna 2015.
Bom dia, senhor diretor. Mário já está me alertando no final da manhã, a gente não tem mais tempo. Bem, aproveitar o ensejo ali para comentar.
Obrigado.
Boa tarde, inclusive, conselheiro também. Ele faz presente, né, o titular da Auditoria Geral, Paulo Marcelo, que está aqui. Aí a gente vai iniciar, tentando fazer um breve relato para que vocês entendam como funciona. Mas eu vou ser rápido. A matéria é o plano anual de atividades de auditoria interna, que é conhecido no meio como PAINT, né? E desse ano é 2015, pode passar. A fundamentação legal que a gente teve que compulsar foi esse decreto 3.591, que já foi alterado pelo 4.304 e 4.440. Essa é a instrução normativa da Secretaria Federal do Controle, no seu capítulo 10, que trata especificamente do controle interno. A instrução dada em capítulo 10 das auditorias internas das instituições vinculadas ao Ministério da Educação. A instrução normativa 7 e a instrução normativa 1, que vão tratar da forma, dos conteúdos que precisam ser abordados na elaboração do plano de auditoria. Vamos lá? Bem, lá no artigo 15 do decreto 3.591, já alterado pela redação de 4.440, as unidades de auditoria ficam sujeitas à orientação do órgão central de controle, do sistema de controle interno, de uma forma mais direta, CGU, Controladoria Geral da União. Vamos lá. A instrução normativa SFC 01, lá no seu capítulo 10, eu acabei de falar dela, ela é quem define diretrizes, princípios, conceitos, mas mais especificamente o que eu quero abordar é que ela diz que as unidades de auditoria interna vão ser avaliadas, das auditorias internas, as unidades de auditoria interna são avaliadas anualmente pelo órgão de controle interno, que é a CGU. E essa avaliação pressupõe o planejamento prévio. E esse planejamento prévio é o PAINT, cumprimento das atividades previstas no plano anual de atividade de auditoria. Vamos lá. Então, na IN07, aí ela já estabelece a elaboração desse PAINT, que vai ser avaliado pela controladoria anualmente. E a IN01 estabelece também o plano de atividades e ao final do exercício, quando esse trabalho é concluído, no exercício seguinte tem que ser apresentado um relatório que é chamado de RAI, relatório anual de atividades e auditoria. Esse primeiro documento que é de elaboração e acompanhamento da instituição CEP, ele é quem dá lá todas as diretrizes de como o Paulo vai reunir toda a equipe de auditoria com toda a metodologia que é necessária para preparar um plano de auditoria e estabelecer lá nesse plano tudo. As descrições, os objetivos, o escopo do plano, o risco e a relevância da escolha de cada ação, os recursos humanos utilizados e a quantidade de horas para cada um desses recursos humanos que ele vai ter que acompanhar diariamente o que é que eles estão fazendo. Como a diferença? Bem, então está aqui na FSC01, extraído lá, né, fiz um recorte de lá, elaborar, executar o PAC e o RAC. Pode passar adiante. Aqui na IN07, eu já falei disso de uma forma geral, mas aqui ele diz que o planejamento das atividades internas das auditorias da administração do poder executivo, ela é consignada no PAN. Pode passar. Pronto. Aqui a gente já entra, porque para analisar o documento, aí a gente tem que verificar já mais especificamente o que é que a norma exige. Então a norma lá na elaboração, na IN07, ela estabelece que lá é preciso ter contemplado nesse plano ações de auditoria interna previstas em seus objetivos, e aí ela descreve como é que deve ser. Então, cada ponto que estava lá no plano que Paulo fez, eu tive que verificar para ver a consonância. A avaliação sumária quanto ao risco do objeto e sua relevância, a origem da demanda, o objetivo da auditoria, em cada situação dessa, vai aparecer uma tabela lá na frente que vocês vão ter mais clareza. O escopo do trabalho, o cronograma, que é o período em que o trabalho vai ser realizado, o local da realização e os recursos humanos a serem empregados e as correspondentes horas envolvidas. O item 2 do plano, aí, lá da IN07, tem que estar também presente no plano, porque é obrigatório. Se não estiver no plano, quando esse plano seguir para avaliação final, aí é constatado como uma falha, como uma propriedade que tem que ser ajustada. As ações desenvolvidas, desenvolvimento institucional e capacitação prevista para fortalecimento da atividade da auditoria. Então, a priori, tem várias atividades, mas são essas: participação, fóruns, seminários, curso de capacitação e aperfeiçoamento, criação de orientações internas e a auditoria compartilhada, porque a CGU pode ensejar da auditoria interna uma auditoria compartilhada. Então, esses dois incisos que eu acabei de falar, eles foram observados lá no plano que foi elaborado e o plano contempla todos esses itens. A proposta desse plano, ela é submetida à CGU, a proposta, né? Ainda na forma de proposta e encaminhada. Isso também foi construído. A gente observou a tempestividade do encaminhamento e aí foi protocolado ao registro do protocolo da CGU no dia, foi encaminhado no dia 29, dia 30, ele passou no protocolo e fez aquele registro. Então, estaria atendido. As unidades de controle também da CGU e os órgãos restituem esse plano para a instituição. Eles têm 20 dias para analisar um plano. E aí eles analisaram. E aí fizeram o encaminhamento daquilo que eles entendiam num relatório que deveria ser reajustado. E aí, de imediato, eu também verifiquei já que esse documento seguiu, deu entrada no dia 30, eles devolveram e a auditoria geral já promoveu os ajustes que a CGU recomendou. Esses três ajustes foram um ajuste que ele classificou numa primeira recomendação mais complexo, mas Paulo promoveu através de um projeto que mitiga os riscos e as relevâncias do plano que ele vai elaborar, e os outros dois foram situações que não podem ser consideradas falhas. Na verdade, eu entendi que ele até por uma questão de ser elegante, não rebateu o que a CGU disse, mas na verdade, está conchado no plano. a avaliação lá do risco de relevância, a questão dos objetivos também. Então, isso vem para o conselho de administração, ou instância equivalente, e aí hoje a gente está aqui justamente para isso, porque é devidamente aprovado, ele será encaminhado até 31 de janeiro de cada exercício. Então, até o dia 31 de janeiro, ele volta. Se bem que isso já foi encaminhado, tudo que a CGU solicitou da Auditoria Geral, já foi promovido pela Auditoria Geral na pessoa de Paulo e consta no documento o envio das três recomendações que a CGU fez. Pode colocar a tabela? Bem, aqui, depois que é feito isso, aí tem uns 60 dias que ela vai se pronunciar, e aí, a partir do RAID, isso é encaminhado para a CGU. A tabela. Pronto. Isso tudo que a gente falou, pode contar a primeira parte, por favor. Pronto, aí você dá uma... Então, tudo isso que a gente falou e que eu disse especificamente que a gente tinha que analisar, estava lá no inciso 1 e no inciso 2. Então, o plano tem que conter uma descrição sumária, está na primeira coluna, a demanda do que vai ser feito, o objetivo, ele tem que dizer ali, qual é o objetivo dessa ação. Então, qual a descrição sumária é? Atuação do TCU. O TCU vai julgar nossas contas. Ao expedir acordos, decisões ou matérias que sejam de cunho de qualquer audiência, de qualquer gestor, a auditoria ela tem por obrigação, porque no plano de auditoria o plano se compõe de ações que são obrigatórias de constar no plano, conforme a gente mostrou lá. Então, como exemplo, a descrição sumária, Paulo colocou a atuação do TCU, ação direta de verificar o cumprimento que o TCU vai demandar para o Instituto. Lá na origem da demanda é o próprio órgão, que é o órgão expedidor. E os objetivos? Os objetivos é acompanhar esses atos tempestivamente para a instituição estar em sintonia até o julgamento das contas. Porque senão ela pode perder qualquer diligência, qualquer tipo de... O escopo, aí estará ali dizendo qual é o escopo. A auditoria vai atuar nesses documentos, verificando o que é que esses documentos trazem e remetem à instituição enquanto providência para serem realizadas tempestivamente. O período ali, ele colocou ali, aí varia. Cada ação, ela depende da demanda que foi estabelecida. No caso da atuação de controle vital da gestão, aqui que é o caso do TCU, esse período é anual, é um período permanente, de janeiro a dezembro, pode ocorrer qualquer definição do Tribunal de Contas. O local de realização vai ser pré-definido, vai ser no campo, na reitoria, em qualquer lugar que seja dentro da instituição. A avaliação sumária de risco também, foi o que eu falei lá no inciso 1 e 2. Se não tiver, o plano volta. Então, conforme ele colocou aqui, a avaliação sumária de risco aqui da recomendação é que se você não acompanha essas demandas, existe um risco relevante de que, por exemplo, uma recomendação que está ali para ser encaminhada e precisa ser vista pela instituição para ser implementada, ela pode passar desapercebida se não houver esse trabalho e, no exercício que vem, você cometer uma falha, uma impropriedade reiterada e agravar aquela situação que, no julgamento das contas anterior, ela foi recomendada uma maior observância e até mesmo para aquilo não ocorrer novamente. E aí essa avaliação, ela é parte de todo um ato, não é tão simples como está aqui não. Inclusive, no caso do que a CGU colocou na recomendação, Paulo teve que criar um projeto, e esse projeto é um projeto que vai justamente classificar essa avaliação sumária de risco e relevância para que ele possa, a partir disso, definir que esses demais itens eles estejam em consonância com a materialidade do que vai se auditar, a relevância do que vai se auditar,
Então, tudo isso é bastante técnico. E os recursos humanos, por quê? Porque não tem como ele dizer assim, não, eu vou fazer. Ele tem que dizer e ele tem que encaminhar esse plano. Ele não tem só no anexo, ele tem quatro anexos. Sim, voltou o último agora, porque em função dele ter corrigido, exatamente, a pessoa que conferiu lá o trabalho, ele disse que o cálculo dos dias úteis que foi feito para o auditor não batia com o calendário do município em que o auditor está. Então, tinha sido incluído o dia do recal. Ele pediu que ajustasse, porque ele tinha multiplicado. O auditor vai executar. Por isso que tem lá. Controle da gestão. Tem lá, ó. Quantidade de horas. 906 horas. Então, o auditor ele vai ter o tempo para executar isso. Ele não pode ficar. E aí é por isso que lá tem. E além disso, no emprego de recursos humanos e a quantidade de horas, ele tem que dizer, além de quantos servidores ele vai empregar, quantos auditores, e os demais profissionais que vão dar suporte, ele também tem que declarar os conhecimentos técnicos dessa ação. O que é que o auditor tem que saber para fazer isso? Está entendendo? Aí isso aqui está relacionado com nós, que é justamente a parte da capacitação. Então, é onde ele vai fazer a questão da capacitação. Bem, tem outro quadro. Eu só vou, Paulo, porque tinha outro, né?
O outro é o encaminhamento.
Mas a priori seria esse mesmo. Os outros anexos. Que é a tabela calculando os feriados, calculando os dias úteis, multiplicado por 8 horas de cálculo, cada auditor totalizando uma quantidade de horas e distribuindo essa quantidade de horas de acordo com a ação e a materialidade disso, que é a relevância, que vai exigir maior ou menor tempo. Então, por isso que ele teve que preparar um projeto que vai calcular o risco, a relevância, para aplicar a natureza de cada atividade. E esse item foi um dos itens que o auditor da CGU solicitou. E ele respostou aqui. Outro item foi ajustar lá o auditor do campo, se não me engano, Belo Jardim. Não foi isso? Porque o cálculo dos dias lá, você tem que olhar o calendário lá. Feriado, Nossa Senhora do Carmo é aqui em Recife, não é lá. Então tem até isso, tem que fazer. E aí ele exigiu que as horas que estavam destinadas fossem redirecionadas para outra atividade. E a outra coisa foi uma coisa genérica que ele colocou, mas eu entendi que, na verdade, ele respondeu também porque estava no plano. Está lá descrita a relevância e ele foi que colocou. Aí ele falou de uma forma elegante, rebateu, dizendo a ele que colocou. A definição do objeto foi ajustada e contemplou a contribuição da auditoria para mitigar a vulnerabilidade da matéria prioritária. Ademais, a minuta do plano contempla em todas as ações a relevância da ação em relação à entidade, ou seja, já estava lá. Agora ele, ou não viu, ou fez alguma consideração. Então, do ponto de vista do plano, eu conceituo que o plano, quanto à forma, quanto aos conteúdos, quanto à aderência à legislação específica, principalmente à IN07 e IN01, ele cumpre os resultados necessários, tanto é que já foi encaminhado tempestivamente para a Controladoria Geral, ela fez a sua crítica, voltou, a própria Controladoria não fez nenhuma consideração com relação à aplicabilidade do plano de 2015 e as recomendações que ela pontualmente colocou já foram também respostadas e encaminhadas para ela com o fechamento do plano para execução agora na Receita do Rio.
Agora, ele também
quero dar a auditoria, ele tem uma convivência com a CGU daquele, com a orientação técnica.
Sujeito. Sujeito àquela orientação
técnica. Mas,
e também está apresentando o conselho, né?
É.
Quer dizer, tem atividades que têm a ver com a prestação de contas anteriores, tem atividades relacionadas às próprias autoridades da CGU, mas tem as atividades que foram planejadas, sinceramente. É, eu, se fosse possível, dizer, o foco da autoridade de 2015, com base nesse plano, mas é o quê? Qual é o
Instituto?
É Instituto?
É porque eu quis.
Mas ele mostrou todos os aspectos da legalidade, da questão técnica, mas como resumindo, porque não vai dar para ler isso aí, mas...
Não, mas é rapidinho, isso aqui é Mário, o padre é Mário, a minha
prima. Aqui lá, no Instituto do Instituto Federal, a Ministério vai olhar.
Pronto. Obrigatoriamente, ela tem...
Sim, ela é obrigatória.
É. Aqui, começando, o item 1. Controle da gestão obrigatório, porque ela tem que acompanhar o TCU. Item 1.2, CGU, o acompanhamento da própria auditoria interna e a atuação da auditoria interna planejar os trabalhos da auditoria, que é o PROPAI. Esses três sub-itens são obrigatórios.
Opa.
Aí vem aqui agora áreas que são obrigatórias no escopo. É, do ponto de vista que não devem deixar de ser acompanhadas, porque a instituição, ela trabalha com programas, e esses programas, eles se revestem em orçamentos para serem aplicados especificamente. Então, a gestão orçamentária, ela tem um amplo leque, então aqui no caso específico, que ele está colocando aqui, né? A inspeção física da execução do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego, ou seja, vai ter auditoria no Pronatec.
Ótimo. É isso aí. Pronto.
Gestão patrimonial.
Isso.
Aí está ali. Inventários físicos e financeiros do patrimônio. Ou seja, vai na outra área clássica, gestão patrimonial. Inventários físicos e financeiros, igual no Xarifá, são coisas distintas. Área de recursos humanos, opa, sistema de concessões de... Sistema de concessões de controle de frequência. Aí ele...
O sistema de concessões está na grande área de auditoria, né? E o controle de frequência é o controle de atividade. Nesse caso,
o sistema... Você leu óculos, de longe,
né? É que já tem que
no outro
caso, com a acompanhamento da docente. A gente
tem duas grandes áreas, né? Porque tem uma cidadania. Aí, você vai
ser auditado isso, né? Vai.
Fora isso,
e áreas que...
O que vai
ser
auditado?
Orçamento.
Orçamento,
patrimônio. Essas áreas clássicas são auditadas no momento, mas você muda apenas o foco
do
que vai ser auditado, então. Diárias, indenização, ajuda de custo, adicional de insalubridade, né? Então, tudo isso é gestão do pessoal.
Eu não entendi. Horas de assessoria à gestão. A possibilidade de mudar de desemprego não tem que ter. A assessoria à gestão também, ou não? Não é isso. Daí, como que eu fiquei? Não, eu não entendi. Horas abocadas para assessoria à gestão.
O item 7.1.1.
E reserva técnica.
2.214.
Reserva técnica. Mas,
é que não é de auditoria propriamente dita, né?
Não é.
Eu faço de reunião.
A transmissão da unidade de interna, a assessoria, a gestão.
É.
É uma atividade dela. não é uma atividade de Deus.
Mas é o que acontece. O que você faz no assessoramento? Você faz um relatório para tomar a decisão. Tem também um relatório, o gestor identifica a fragilidade e toma a decisão. Vamos melhorar aqui? Melhorar aqui? Então, a atividade de auditoria que está assessorando. E essa daí não é, tem uma auditoria para o momento de
certo.
Então, a gente vê esse
tipo de auditoria.
Tem auditoria.
Vou falar sobre o que foi o comandante do
Certo. Tem toda a atividade.
Porque se tu falar sobre as partes internas, dá, né? Incluindo nessa questão de não, auditor.
Não, auditor e auditor interno. Que é o meu exemplo interno, por isso que eu estou com ele. É só o auditor ou só o relacionamento com o gestor. Eu tenho um auditor interno para se estar dentro dessa casa.
Você
está
falando agora,
esse
meu?
Esse
meu está em desistência.
Também com o auditor
interno. É o que mais está.
Aí, não, com relação a isso, mas o definido é que eu estou, né, com o auditor de gestão, tem um anexo 4. Você pode baixar isso? Cada
servidor,
com cada atividade, quantas horas cada um está na atividade. E você pode observar o meu nome, que é o 15º aí na obra, e ele tem horas em todas as ações.
É.
Os demais, eles estão ali distribuídos.
Na elaboração do pai, na elaboração do encaminhamento raio. Ele tem que estar acompanhando a chegada do relatório.
Aqui,
é uma demanda de aqui, correcional. Então, esse era o mapinha e a auditoria toda deu lá 27.672 horas, né? Considerando as peculiaridades de cada local para ser auditado os dias úteis, multiplicado por 8 horas. Pronto, a gente fala isso em áreas de submetimento, de citação, de exigibilidade, dispensa de citação, que não pode deixar de exigir, de ter no plano, porque se não tiver, a CGU, ela considera uma falha e, inclusive, ela recomenda a inclusão quando não está presente no plano. Pronto, então, do ponto de vista, é o que eu falei, eu leio o plano quanto à forma, quanto à aderência às normas legais, quanto ao conteúdo e à tempestividade, né, das ações. Então, ao meu ver, o plano, ele atende plenamente, inclusive já ficou aí, né, considerado isso, pelo próprio fato da CGU ter dado já o parecer formal e já foi encaminhado a devolutiva para ela com os esclarecimentos de Paulo sobre os três itens que ela pontuou. Né. Ok.
Mais alguma observação? Sugestão? Não? Fazendo por votação?
Sim. 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 21.
Obrigado, André. Alguma abstenção? Não, né? Vou convidar agora o conselheiro Flávio de Salvo Kertinesco, que vai relatar sobre a proposta de alteração nos regulamentos dos grupos de pesquisa e orientação normativa para a solicitação de auxílio financeiro para a participação dos servidores em eventos científicos, tecnológicos e inovação.
Boa tarde. Vou ser rápido para cada hora. Como está dito aí, não é aprovação do documento, mas é uma apresentação de dois documentos já aprovados pelo Conselho no ano passado, em abril e outro em maio. Com relação ao regulamento geral de pesquisas, a proposta solicita a alteração de dois artigos, artigo 21, parágrafo 2 e artigo 23 também, parágrafo 2. No que diz respeito ao parágrafo 21, é uma melhora da redação desse parágrafo para deixar mais claro que diz respeito a um caso de atipia em um grupo de pesquisas cadastrado no diretório de grupos com sequência. Com a redação atual diz: o grupo de pesquisa poderá ser composto de apenas um pesquisador. Nesse caso, o grupo se compõe de pesquisadores e estudantes que ele orienta. Né? Que é a proposta de redação. O grupo de pesquisa não poderá ser composto por apenas pesquisador, quem tem que estudar como pesquisador. Os grupos assim caracterizados classificam-se como atípicos no DGB do CNPq. E o artigo 23, a redação atual diz, o mesmo pesquisador poderá ser livre ou distribuído em apenas um grupo de pesquisa, a proposta de redação. O mesmo pesquisador poderá ser líder de apenas um grupo de pesquisa, surgindo por distribuída. Bom, e com relação à outra linha, que é a orientação normativa para a participação de agentes científicos para os servidores e pesquisadores do IFGE. Sugere a supressão do parágrafo 1 do artigo 4. A supressão do artigo 1 do parágrafo 5, porque falam de coisas semelhantes, certo? E o artigo 8. O artigo 8 sugere a supressão do parágrafo 5 e a adição de dois parágrafos. Esse parágrafo 1 do artigo 5 diz: caberá ao gestor de pesquisa para relacionar com isso, quanto emite todos os pareceres concernentes aos itens 7 e 4 e 5, apenas em caso de dúvida sobre o tema processo poderá ser consultado. E sugere adicionar o seguinte: parágrafo 1. A solicitação de auxílio financeiro será aplicada no próprio solicitante. No caso de solicitação de pagamentos fora do país, após a tramitação do banco, o processo deverá tramitar também no âmbito da auditoria do que para ser protesto. Isso resume as informações dos parágrafos suprimidos assim. Então, é isso.
Professora Nara é a nossa convidada, a nossa corretora, pesquisa, então, temos quantos inscritos? Fred, fala com o seu Fred.
Eu queria ter esses estudos agora, porque são estudos da aplicação ou de uma correção posterior que foi verificada da dificuldade operacional. Por que essas correções incluem repetidamente que a gente está falando?
É muito natureza. É um documento que a gente está fazendo em eles vão ser pontos de contato com a realidade. E essa realidade vai mostrando de forma, às vezes, que está acontecendo algum medo de comida, às vezes, tem coisas pequenas de modificação. Sobre duas naturezas. Quanto à orientação para orientação no máximo da solicitação de auxílio financeiro, o que a gente percebeu foi que a forma como estava escrito estava gerando alguma confusão. Então a questão não mudou o teor, nada, não mudou nenhum trânsito. A gente apenas a matéria estava espalhada, na verdade, em três artigos, aí a gente junta tudo num artigo e muda a forma da escrita para que não cause confusão. Qual era a confusão que estava causando? Então, estava vendo, chegando a alguns processos da profeta, sempre transmitindo cânticos, porque algumas pessoas estavam entendendo que sendo evento fora do país, era exato direto da profeta. Então, como não era essa a intenção, obviamente o texto não dizia isso, mas havia, se havia brecha para o entendimento, a gente entendeu que podia ser melhor no mundo. Então, a gente estudando o caso da profeta, então a gente viu que se tirasse, estava distribuído em três artigos, então a gente tirou o parágrafo 4 do que seja só doidado e modificou a redação para que ficasse bastante claro, de forma que não possa haver danificidade de encaminhamento. Então foi uma questão muito da prática, isso quanto à orientação normativa. É para o texto ficar mais claro, mais direto e não ter margem para ambiguidades e evitar esses problemas. Então a gente teve que muitas vezes voltar para o campo processo e aí demorava ainda mais. Aí para ficar mais claro. Então, quanto à orientação normativa é isso. É só para a clareza do texto. Que a gente achou que está muito claro, mas a realidade ainda mostra que precisa mais clareza. Né? E quanto ao grupo de pesquisa, tem duas questões. Né? Uma é quanto à questão de um grupo
formato por um pesquisador só, porque o próprio CNPq no DGP, ele vai ter as categorias. Então, o pesquisador é um professor ou um servidor, estudante, apesar de estar pesquisando, estar com o seu trabalho, é um pesquisador, estudante. Aí a gente aplicava porque a norma do CNPq diz que pode aceitar. Só que quando a gente coloca um curso lá, ele fica em estudo para sempre, porque é uma atipia muito grande para o CNPq, um grupo com pesquisador só. Se é grupo, é mais um pesquisador. Então, apesar de ele possibilitar, o grupo fica em análise para sempre, ele nunca sai de análise. Então, a gente, aquele grupo não evolui. Aquele grupo não evolui na categorização dele, no consolidado do CNPq. Então, é um desserviço. É que a gente, aí a gente achou por bem que já numa matriz interna, é para se aliar ao que diz o CNPq, ele caracteriza uma matriz tão grande, porque a gente já tem que lidar com outras atipias, com a mesma natureza da nossa instituição, então que essa atipia a gente pudesse, quase no próprio grupo, que dois ou mais pesquisadores pudessem se juntar para fazer um grupo. Então, tem essa coisa. E a questão do vice-líder é que a gente percebeu que, do jeito como estava escrito, era uma questão do que dá a entender que um pesquisador não pode ser líder de um grupo e vice-líder do outro. Na verdade, ele pode. Ele não pode ser líder de dois grupos, mas ele pode ser líder de um e vice-líder do outro. Vice-líder do outro. A gente conseguiu o CNPq, aí eles apareceram a gente fez uma aplicação. Porque aí também surgiu essa questão. Isso, até mesmo.
Fechamos a... Oi?
Tem os outros agora.
Tem os outros, eu vou abrir.
Você falou aqui o documento do estudante, que você escreve isso do Brasil. Nós, o senhor, o vai fazer uma viagem na cabeça para reencontrar os estudantes de vocês, do Ministro da Língua. Só que aí, como estava no ponto de venda, o Ministro Federal viria para conversa e tal, para logo de conversa. Aí a gente estava pedindo para fazer uma professora e tal, para os amigos, e aí, se não puder, eu fui. Aí, a gente agradece muito.
Você tem alguém lá abaixo?
É uma missão. Depois tá rico.
Ok,
eu vou contribuir, vamos ajudar. Ela sugeriu uma modificação, né, por conta da carga horária mínima, que confunde com o professor universitário. E isso poderia trazer aí danos na carreira do professor de ADTT, porque poderia dificultar a questão da aposentadoria especial. Entendeu? Por isso que esse documento não caminhou como deveria caminhar, tão rápido como deveria ter sido, por conta dessa restrição. Então está sendo instruído, veio essa questão da CGU quando analisou o documento e bateu exatamente nessa questão das 8 horas de carga horária mínima, que isso pode fazer com que a carreira da DTT perca a questão da aposentadoria especial. Então a gente está trabalhando em cima disso aí, por conta disso que não deu andamento a esse projeto, a esse documento.
A outra pergunta que eu fizer é para você que todos conseguiram também. Nós estamos já lutando o direito da RP, que ela é RP. E só queria me perguntar se os conselheiros têm ideia de como será pago, qual é a forma e quanto do retroativo da RP. Se já há algum consenso, se vocês já gravaram esse questionamento, se há algum posicionamento.
O retrocedo da RC vai depender de autorização do Ministério do Planejamento em questão orçamentária. Né? Então, quando passa para exercícios anteriores, tem que haver essa autorização do Ministério do Planejamento. A gente solicita o Ministério do Planejamento e aí fica aguardando a liberação do recurso. Não é assim, auditoria?
Muito bem. Alguém quer
fazer
alguma
agradecer pela reunião, né, pelo trabalho de cada um de vocês. Espero que em 2015 nós possamos produzir ainda mais em prol da nossa instituição. Vai sair ainda, né? Vai sair.